República, senhoras e senhores deputados, senhor embaixador da Palestina, senhores embaixadores e demais membros do corpo diplomático, senhores membros do governo, senhores autarcas, senhores dirigentes associativos e dos movimentos pela paz e solidariedade, senhoras e senhores convidados, amigos da Palestina e amantes da paz, recebam a nossa saudação e as nossas boas-vindas a esta sessão evocativa do Dia Internacional da Solidariedade com o Povo Palestino. Este Dia Internacional foi consagrado pelas Nações Unidas pelo seu significado para o povo palestino, evocando a data de 29 de novembro de 1947, em que a Assembleia Geral da ONU aprovou a Resolução 181, Futuro Governo da Palestina. Aí se estabeleceu o plano de partilha da Palestina, com dois Estados, Palestina e Israel, e se estabeleceu também o princípio a vigorar em todo o território da consagração de direitos iguais e não discriminatórios em matérias cívicas, políticas, económicas e religiosas, bem como dos direitos humanos e liberdades fundamentais, incluindo liberdade de religião, de língua, de expressão e publicação, de educação, de reunião e associação. Muitas outras resoluções foram aprovadas pela ONU, destacamos apenas duas, 194 sobre os refugiados da Palestina, em 1948, e a 242, realçando a ilegitimidade da aquisição de território pela guerra e a necessidade de trabalhar por uma paz justa e duradoura, em que todos os Estados na área possam viver em segurança, respeitando o princípio da coexistência de dois Estados, Palestina e Israel, e respeitando a sua integridade. Assinalamos, portanto, o aniversário de uma resolução da ONU que continua por cumprir. Está por cumprir o direito internacional, falta o Estado da Palestina, falta pôr termo à ocupação, falta retirar os colonatos, falta permitir o regresso dos refugiados às suas terras, falta cumprir o Estatuto da Cidade de Jerusalém. Neste quadro, consideramos que o nosso dever é contribuir para o movimento de solidariedade, de esclarecimento, despertando consciências e vontades a favor da liberdade da Palestina e do seu povo, questão central para a paz no Médio Oriente, porventura hoje mais do que nunca. Na Assembleia da República, esse contributo também tem avançado, em particular nos últimos anos, desde que em 29 de novembro de 2013 foi apresentada a proposta de criação deste Grupo Parlamentar de Amizade, que todos os partidos subscreveram e que foi aprovada por unanimidade na semana seguinte. Na Assembleia da República existem apenas 4 grupos parlamentares de amizade que reúnem o pleno dos grupos parlamentares: Partido Ecologista aos Verdes, PCP, CDS, BE, PS e PSD. E destes 4, o Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Palestina é o único com um país que não é de língua oficial portuguesa e já agora também o único que é maioritariamente composto por mulheres. Temos procurado desenvolver uma atividade significativa no plano político, no plano das relações internacionais da Assembleia da República, no plano da cooperação com os movimentos pela paz e solidariedade e também no plano cultural, como se sublinha na sessão de hoje. É a primeira vez que a Assembleia da República assinala este Dia Internacional da Solidariedade com o Povo Palestino. Temos o prazer e a honra de contar com a vossa presença, com a presença e a intervenção do Sr. Vice-Presidente Jorge Lacão, em representação do Presidente da Assembleia da República, do Sr. Embaixador Rico Matajuri e com a participação especial da atriz Maria do Céu Guerra, ela própria ativista da causa da solidariedade para com a Palestina e o seu povo, que daqui a pouco nos vai trazer, com a força da poesia, um testemunho particularmente impressivo sobre a Palestina. Recebemos mensagens de solidariedade e saudação e permitam-me referir a da Fundação José Saramago, associando-se a esta iniciativa, que queremos que seja um passo adiante num caminho que vamos continuar a percorrer. Continuaremos a ser um ponto de encontro e um ponto de apoio aqui nesta Casa da Democracia para quem apoia e defende a causa maior da liberdade, da soberania, de uma paz justa e duradoura, que é afinal a causa do povo palestino, a quem dirigimos a expressão da nossa amizade, da nossa solidariedade, da nossa admiração e reconhecimento. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Convido a intervir o Sr. Embaixador da Palestina, Rico Matajuri.
Boa noite. Honorable deputies, excellencies, friends, I at the outset would like to convey my people's gratitude to the Parliament of the Republic of Portugal in general, and to the President and members of the Parliamentary Group of Friendship Portugal-Palestine in particular, for observing this day in solidarity with the Palestinians. I would also like to thank all the distinguished guests present with us today for your solidarity and your friendship of Palestine and its people.
Excelentíssimos senhores deputados, excelentíssimas senhoras deputadas, excelências, amigos e amigas. Antes de mais, gostaria de transmitir, em nome do meu povo, a minha gratidão ao Parlamento da República de Portugal em geral, bem como ao seu Presidente e aos membros do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Palestina, em particular por observarem este dia em solidariedade com os palestinianos, numa expressão de solidariedade para com este povo. Gostaria também de agradecer todos os ilustres convidados presentes hoje connosco pela solidariedade e amizade em relação à Palestina e ao seu povo.
On the 2nd of December 1977, the United Nations Organization's General Assembly called for the annual observance of the 29th of November as the International Day of Solidarity with the Palestinian people. This date marks the United Nations General Assembly's vote in favor of partitioning historic Palestine to two states. In its resolution 181, also known as the Partition Plan in 1947, this plan assigned 56% of the land of historic Palestine to Jews, when then were 30% of the total population of Palestine, and majority of them were immigrants.
No dia 2 de dezembro de 1977, a Assembleia Geral das Nações Unidas apelou à celebração anual do dia 29 de novembro como Dia Internacional de Solidariedade para com o povo palestiniano. Esta data marca, em 1947, o voto da Assembleia Geral das Nações Unidas a favor da divisão da Palestina histórica em dois Estados, através da sua Resolução 181, também conhecida como o Plano de Partição de 1947. Este plano atribuiu 56% do território histórico da Palestina aos judeus, quando à época representavam 30% da população total da Palestina e a sua maioria era imigrante.
A year after the said date, Israel was established, but without negotiations with anyone, including the indigenous population. On the other hand, Israel's accession to the United Nations in 1949 was conditioned by the commitment of Israel to the full implementation of the partition plan and the return of the Palestinian refugees who were forced to leave their homes or otherwise killed at the hands of Zionist gangs to make room for the new state of Israel. Israel had so far ignored these conditions and on record has also ignored tens of other relevant UN resolutions calling on Israel to stop and or to reverse its illegal practices against the territories of the State of Palestine and its indigenous population, but to no avail.
Um ano após a referida data, foi estabelecido o Estado de Israel, porém sem que houvesse negociações com quem quer que seja, nem sequer a população autóctone. Por outro lado, a adesão de Israel à ONU em 1949 foi condicionada pelo compromisso por parte de Israel para implementar plenamente o plano de partição e o retorno dos refugiados palestinos que haviam sido forçados a deixar as suas casas ou haviam perdido a vida às mãos de gangues sionistas para deixar espaço ao novo Estado de Israel. Até à data, Israel ignorou essas condições e, tanto quanto se saiba, também ignorou dezenas de outras resoluções relevantes da ONU, instando a Israel a parar ou reverter as suas práticas ilegais contra os territórios do Estado da Palestina e sua população autóctone, mas sem sucesso.
Ironically, Israel even ignored the unilateral Palestinian recognition of the right of Israel to exist over 78% of historic Palestine in 1988, an extra 22% of what had been assigned to them by the United Nations. Israel has also ignored a joint statement made on the 18th of February in 2011 by the United Kingdom, France, and Germany, and I quote, "Israel's security and the realization of the Palestinians' right to statehood are not opposing goals. On the contrary, they are intimately entwined objectives."
Yeah. Ironicamente, Israel até ignorou o reconhecimento unilateral dos palestinos em 1988, quanto ao direito de Israel de existir em 78% da Palestina histórica, inclusive mais 22% do que lhe fora atribuído pela ONU. Israel também ignorou uma declaração conjunta feita em 18 de fevereiro de 2011 pelo Reino Unido, a França e a Alemanha, e cito, "A segurança de Israel e a realização do direito palestino à condição de Estado não são objetivos opostos, pelo contrário, são objetivos intimamente interligados." Fim de citação.
But despite this Israeli attitude of defiance of the international community and its laws, in 2012, and thanks to 138 member states of the United Nations, including the Republic of Portugal, Palestine has finally been upgraded to a state, but in short of full membership of the United Nations.
Mas apesar dessa atitude de Israel desafiando a comunidade internacional e as suas leis, em 2012, e graças a 138 Estados-membros das Nações Unidas, incluindo a República de Portugal, a Palestina acedeu finalmente a Estado, mas sem beneficiar, contudo, ainda do estatuto de membro de pleno direito das Nações Unidas.
This upgrade of the status of Palestine was a significant step in the process of rectifying the unprecedented historical injustice inflicted on the Palestinians since 1948, to the extent that the Palestinians are the only people on earth asked to guarantee the security of their occupier.
Esta atualização do Estatuto da Palestina foi um passo significativo no processo de retificação da injustiça sem precedentes infligida aos palestinianos desde 1948, na medida em que os mesmos palestinianos são as únicas pessoas na Terra às quais se pede para garantir a própria segurança dos seus ocupantes.
I, at this unprecedented event of solidarity, at the Assembly of the Republic of Portugal, of course, I plead to all friendly nations, to all responsible politicians in Portugal and the rest of the world, to help us establishing our own sovereign state side by side with the state of Israel by forcing Israel to uphold the international law and to end its immoral military occupation of the state of Palestine.
Neste evento de solidariedade sem precedentes aqui na Assembleia da República de Portugal, deixo um apelo a todas as nações amigas, a todos os políticos responsáveis em Portugal, assim como no mundo inteiro, para que nos ajudem a estabelecer o nosso próprio Estado soberano ao lado do Estado de Israel, obrigando Israel a defender o direito internacional e a acabar com a sua ocupação militar e imoral do Estado da Palestina.
I would also like to extend my people's gratitude to the deputies of the friendly Portuguese nation for their recommendation 2 years ago to the government to fully recognize the state of Palestine and to remind all concerned that this recommendation still needs to be materialized.
Gostaria também de expressar a minha gratidão aos deputados desta nação portuguesa amiga pela sua recomendação ao governo há 2 anos no sentido de se reconhecer plenamente o Estado da Palestina. Recordaria ainda a todos os interessados que esta recomendação ainda precisa de ser concretizada.
Finally, I would like to conclude with a message to the Secretary General Designate of the United Nations, who happened to be a former Prime Minister of your friendly nation, Engineer Antonio Guterres, that because the Israeli-Palestinian conflict began at the United Nations, it should also be ended there.
Por último, gostaria de concluir com uma mensagem dirigida ao secretário-geral nomeado das Nações Unidas, que foi um ex-primeiro-ministro desta nação amiga, o engenheiro António Guterres, dizendo que, tal como começou nas Nações Unidas, o conflito israelo-palestiniano deve terminar também na ONU.
It is also to assert that ending this conflict would restore peace and stability in our region and will contribute tremendously to drying up a great deal of resources of terror, which is killing innocent people everywhere, allegedly in the name of justice.
E por fim, afirmar que o fim deste conflito permitiria restaurar a paz e a estabilidade na nossa região, contribuindo imensamente para secar uma grande quantidade de recursos do terror que está matando pessoas inocentes em toda a parte, supostamente em nome da justiça.
Muito obrigado pela vossa atenção. Feliz Natal e bom Ano Novo.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Vai agora usar da palavra o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, deputado Jorge Lacão.
Mr. Ambassador of Palestine, it's my pleasure to welcome you here in the Parliament of Portugal. Senhoras e senhores embaixadores, Sr. Presidente do Grupo de Amizade Portugal-Palestina, caro deputado Bruno Dias, Sr. Presidente da Primeira Comissão, Sr. Deputado Pedro Bacelar, caros colegas deputados, senhoras e senhores, é com muito gosto que, em representação do Sr. Presidente da Assembleia, aqui vos dirijo a palavra. Em primeiro lugar, para sublinhar a relevância que os grupos de amizade têm na promoção das relações internacionais de paz e de concórdia entre os povos e os países. O Parlamento Português orgulha-se de desenvolver uma política multilateral de concórdia ao nível diversificado dos países, não apenas no quadro geográfico europeu, mas muito para além disso, num domínio muito mais vasto que abarca o conjunto dos continentes. Somos, do ponto de vista geográfico e, de algum modo, do ponto de vista populacional, uma pequena nação, mas orgulhamo-nos da nossa identidade e da projeção da relevância de Portugal no mundo. E o contributo que os grupos de amizade têm podido dar para estreitar a relação entre os povos é, desde já, um aspecto que me apraz muito sinalizar aqui, porque dessa mesma evidência é testemunho, em particular, o grupo de amizade Portugal que com a Palestina tem demonstrado justamente essa capacidade e essa virtualidade do estreitamento das relações em favor da paz internacional. Por outro lado, gostaria de significar a importância que Portugal tem dado para que possa finalmente encontrar-se o desfecho feliz relativamente à questão palestiniana. Desde muito cedo, no quadro democrático português, que Portugal tem dado uma particular atenção ao problema palestiniano. De certa maneira, numa atitude pioneira, Portugal, já em 1985, começou, permitam-me que o lembre aqui, por autorizar a abertura de uma delegação, então uma delegação da OLP, aqui em Lisboa. E de então para cá, esse momento tem vindo a sofrer, no bom sentido da palavra, alterações qualitativas. Depois de 1985, em 1993, procedeu-se à transformação para uma Delegação Geral da Palestina. E, portanto, tem sido o conjunto da Palestina que, através dessa Delegação Geral, tem tido permanência e desenvolvido abertamente a sua atividade no nosso país. Simultaneamente, em 1999, em fevereiro de 1999, Portugal abriu uma missão diplomática na Palestina, em Ramalá. E em 2010, em dezembro de 2010, a representação em Lisboa da Palestina é reconhecida ao nível de missão. Portugal acompanha assim a evolução internacional da situação da Palestina, dirigida ao pleno reconhecimento como Estado independente. É, aliás, nesse sentido que se exprimiram as resoluções aprovadas no Parlamento Português. Uma resolução de fevereiro de 2011, instando ao prosseguimento das negociações, já abertamente se diz nessa resolução, para a criação do Estado da Palestina. E mais recentemente, através da resolução número 30 de 2015, como já aqui foi lembrado pelo Sr. Deputado Bruno Dias, a Assembleia da República recomendou ao Governo o reconhecimento, em coordenação com a União Europeia, do Estado da Palestina como Estado independente. E, ao mesmo tempo, formulando votos para que, em conjunto com os parceiros da União Europeia e internacionais comprometidos, continue a promover-se o diálogo e a coexistência pacífica dos dois Estados democráticos, Israel e Palestina, pois só através da negociação será possível garantir a segurança e a paz nesta região. Quero sublinhar que esta atitude do Parlamento Português é uma atitude que exprime também o sentido de alerta que recentemente, no ano mais propriamente, se não erro, de 2014, o Parlamento Europeu exprimiu ao incentivar as negociações destinadas ao reconhecimento do Estado palestiniano. E esta atitude proativa de Portugal, quer no quadro propriamente interno, quer no quadro das relações com a Palestina, quer no quadro multilateral, em particular no cenário europeu, tem continuado a ser prosseguido, permitam-me que o refira, já por este Governo. Recentemente, o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, em visita a Israel e, igualmente, em visita à Palestina, teve o cuidado de referir, aliás, em Ramalá, através de declarações públicas, não só a grande esperança de Portugal, para que finalmente possamos encontrar, através do diálogo, o caminho certo para garantir a independência do Estado palestiniano, plenamente reconhecido no plano internacional, como manifestar a firme convicção, que aliás também lhe terá sido testemunhada, quer pelo Primeiro-Ministro de Israel, quer pelo Presidente da Autoridade Palestiniana, no sentido da grande esperança de que o novo Secretário-Geral das Nações Unidas, como também já foi referido pelo Sr. Embaixador, possa chamar a si a coordenação mais ativa e, por que não dizê-lo, mais consistente do processo de diálogo que finalmente nos permita que, num clima de paz e de desejável concórdia, possamos ambicionar aqui em breve, possamos voltar a estar aqui sob a égide do Grupo de Amizade Portugal-Palestina para comemorar o pleno reconhecimento de direito internacional do Estado palestiniano. São esses os nossos votos e façamos também fé em que, no quadro das Nações Unidas, uma nova página pode ser virada a favor da esperança e a favor justamente, da criação dos mecanismos do diálogo que permitam que um povo tão sacrificado finalmente possa ver reconhecida de pleno direito a sua dignidade. Muito obrigado a todos pela vossa presença.
Uma palavra de agradecimento pelas intervenções proferidas, pelo Sr. Embaixador e pelo Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República. Posto isto, vamos passar à componente artística, cultural da nossa iniciativa. Vamos contar com um olhar sobre a Palestina através dos seus poetas, pela apresentação e pela participação, como dizíamos há pouco, de uma amiga da Palestina, de uma ativista do povo palestiniano e da sua causa, a atriz Maria do Céu Guerra.
Boa tarde. Muito obrigada por terem vindo. Boa tarde aos senhores deputados, ao senhor vice-presidente da Assembleia da República, senhor embaixador. Muito obrigada por terem vindo. Eu agradeço como se fosse anfitriã e, afinal de contas, sou convidada. Senhora embaixadora. A melhor maneira de conhecermos um povo é lermos a sua literatura, é ouvirmos as suas canções, é vermos a sua pintura, é ouvirmos um bocadinho das histórias que contam aos filhos e aos netos. Não há outra maneira de conhecermos um povo. De outra maneira, vemo-lo fracionado, vemo-lo a responder a contingências. É diante do papel em branco ou dos olhares de um neto, de um aluno, que a personalidade de um povo se revela através dos seus artistas, dos seus mestres. Desde sempre percebi que conhecia melhor a sensibilidade de fosse de quem fosse, se lesse ou ouvisse as histórias que me tinham para contar. Viajar é uma iniciação à vida, à cultura, mas a literatura é uma iniciação ao outro, àquele que está a escrever, que representa muito do mundo e daquilo tudo que desconhecemos. E assim, nós tivemos aqui, há pouco tempo, um grupo de jovens heroicos que pertencem ao Teatro de Jenin, uma cidade ocupada, como vocês sabem. É o Freedom Theater. O Freedom Theater, que já tem muitos anos, e que têm conseguido levar uma luta heroica. Já foi morto um dos diretores, o teatro já foi arrasado duas vezes, e eles fazem trabalho de campo. Eles, além das peças que representam, além dos workshops que dão aos jovens, eles saem do seu teatro e vão fazer trabalho de campo, porque eles defendem que a melhor maneira de dar a conhecer, e numa terra que está ocupada, eles não podem passar de terra para terra, isto é um grande sacrifício, isto é alguma coisa muito extraordinário, eles levarem a história de uma aldeia a outra aldeia, levarem a experiência da Cisjordânia, infelizmente a Gaza neste momento não o podem fazer, mas um pouco mais abaixo, é uma experiência extraordinária. E os elementos do grupo escreveram algumas histórias e mandaram-nos. Eu, antes de vos trazer a palavra dos poetas, decidi trazer-vos dois ou três textos que são a palavra do povo. O meu nome é Kulut, Vivo em Haifa. Trabalho no teatro, como atriz. Neste projeto específico, depois de termos feito workshops com mulheres e termos ouvido as suas histórias, senti-me cada vez mais perto. Mais perto? Perto de quê? Não sei. Senti-me perto. Isto é, não senti que estava a tentar entrar numa esfera que estava longe de mim. Senti que, de certa maneira, estava a falar de mim, mas que estava também a falar da minha avó, da minha tia, da minha mãe. Pensei, uma noite que estava a olhar para o teto, ninguém nos pergunta se queremos esta vida, se queremos nascer nesta casa, se queremos nascer nesta época, neste local. Ninguém nos pergunta. Chegamos a esta vida e é tudo o que sabemos. Esta é a nossa vida. E vivemos com este facto. Contudo, nesta vida, eu desejaria que alguém nos perguntasse o que amamos, o que preferimos. Quem me dera, quem nos dera que tivéssemos a liberdade de escolher nós, as pequenas coisas da vida. Aqui, isto é uma constante da vida das mulheres, não é só palestino. Livro de memórias. Quando eu tinha 13 anos e meio, costumava brincar com as minhas amigas e com as minhas colegas de escola e da vizinhança. Eu adorava o uniforme da escola e queria prosseguir os meus estudos. Mas um homem jovem, mais velho do que eu, veio pedir a minha mão. A minha família deu-me àquele homem quando eu era demasiado jovem. Eu costumava visitar-me e eu recusava a ter de parar de brincar para ir ter com o meu noivo. As minhas colegas diziam: vai brincar com o teu noivo. Eu recusava, porque não o conhecia e não gostava de brincar com homens mais velhos do que eu. O nosso noivado durou 20 dias e casámos. Depois do casamento, eu queria continuar a brincar com os da minha idade. O meu cunhado ali era da minha idade. E um dia ele queria brincar comigo e disse-me que deveríamos escrever um livro de memórias. Começámos a escrever as nossas histórias diárias no livro de memórias. Um dia ali e eu decidimos ir ao cinema. Pedimos ao meu sogro e à minha sogra e eles autorizaram que fôssemos ao cinema. Eles condescenderam. No regresso do cinema, eu estava tão feliz a pensar o que ia escrever no livro de memórias sobre o filme. Quando chegámos a casa, descobri que a minha cunhada tinha lido o meu livro. Ela tinha lido o meu livro de memórias. Tive uma grande luta por causa do livro e a minha vida desde aí ficou cheia de problemas. Como rapariga jovem, eu tinha de acordar de madrugada, fazer o trabalho de casa, depois o pequeno almoço para toda a família e depois preparar-me para a escola. Eu ficava sempre pronta antes dos outros. Agora, um grupo de mulheres de uma pequena aldeia decidiu construir um infantário para as crianças da aldeia. O exército de ocupação demoliu e disse que era ilegal. As mulheres começaram a reconstruí-lo, mas os soldados vieram buscar as varas de ferro, o cimento, a madeira que elas estavam a usar para a reconstrução. Quatro mulheres permaneceram junto dos materiais e recusaram-se a sair. Uma senhora idosa foi espancada pelos soldados porque se recusou a deixá-los levar o cimento. A polícia da autoridade palestiniana estava também presente e um dos seus agentes fez parte do grupo que espancou a velha senhora. Ela disse-lhe: você é um homem polícia e eu sou uma mulher polícia. Vocês estão a tentar assustar-me com as vossas armas. mas eu não tenho medo. Ela agarrou no cimento e não deixou que o levassem. Outra mulher pegou nas varetas de ferro e, no meio da emoção, deixou cair uma vara de ferro no tórax de um polícia palestiniano. Um homem da aldeia disse-lhe: vais ter problemas. Ela respondeu: nós não criamos os problemas. Nós só queremos um infantário para as nossas crianças, para eles brincarem, para eles aprenderem. Um grupo de rapazes chegou para ajudar as mulheres a levarem os materiais e levaram-no para um olival próximo. A senhora idosa reafirmou para os soldados: o infantário não parará. O infantário, nós vamos construí-lo, de qualquer maneira. O soldado respondeu: vocês constroem-no e nós destruímo-lo. As pessoas da aldeia perguntaram-lhe: por que vais buscar os materiais junto dos soldados? Não tens medo que eles te prendam? E ela respondeu: nós somos mais fortes. Eu não quero saber o que o povo diz. Eu só ouço Deus. A mulher e as suas cunhadas decidiram dormir em cima dos materiais para os proteger dos soldados. A mulher tinha uma prima mais nova cujo bilhete de identidade tinha sido já confiscado pelos soldados havia 3 meses. Eles queriam que ela os ajudasse e eles devolviam-lhe o bilhete de identidade. Ela recusou. Quando o Estado de Israel foi criado, usaram muita violência, destruíram casas, escorraçaram pessoas. Tivemos medo. O povo não estava preparado para resistir, mas hoje as nossas crianças são muito fortes. Aprenderam com a nossa resistência a não ter medo dos soldados, nem dos colonos. Esta não era a primeira vez que isto acontecia. No ano anterior, um grupo de crianças pequenas foram acusadas de cortar a cerca e roubar cerejas. Meteram-me a mim e à minha irmã num carro, levaram-nos à administração civil, coordenada pela Autoridade Palestina e Israel, e daí ao posto de Hebron, onde ficámos durante 3 horas. Não nos deixariam sair sem que o nosso pai nos viesse buscar. Mas como ele estava a viajar, ele não pôde vir. Pessoas da nossa aldeia vieram, vieram muitas. E às 8 da noite conseguimos ir para casa. Não tínhamos medo. Não tínhamos feito nada de mal. Estávamos a defender os nossos materiais. Os nossos colonos queriam impedir-nos de usar aquela estrada. Queriam-nos impedir de fazer a creche. Mas nós estávamos ali. Nós não deixámos de o fazer. E agora um último texto. Eu não sei se vocês estão a gostar destas palavras, mas eu acho que elas são tão eloquentes, tão extraordinárias e dão-nos uma riqueza, uma proximidade destas pessoas que não andam sempre e só a combater. Também vivem, também têm os seus problemas e o seu combate é diário. Numa das minhas mãos está a experiência de resistência. Na outra, a experiência da aprendizagem. A resistência não terá sucesso sem as mulheres e as crianças. Decidimos pelas armas o amor à nossa terra. Nós, como mulheres, somos lutadoras da resistência. Não interessa se o sol nos queima. Resistimos com o fogo do nosso coração e os sonhos das crianças da nossa aldeia. Somos mulheres e seguramos as nossas crianças nas nossas mãos e gritamos contra a morte todas as sextas-feiras nas nossas manifestações. Durante 6 anos, nunca faltámos a uma manifestação de sexta-feira. Vamos até à montanha, em frente ao pequeno rio ou até às portas do Castelo Antigo. É sempre irritante e cruel ao gás lacrimogéneo, os soldados, os tiros. Foi mais difícil para mim quando a minha filha se feriu. Na minha filha sinto o cheiro da terra materna e o cheiro do amor. Choro pela minha filha. Não sou apenas a mãe da minha filha, mas a mãe de todas as crianças da aldeia. Sentimos crescer a energia nos nossos corações quando os soldados as mantêm fora, ao frio, quando fazem buscas nas suas casas. Nós, as suas mães, abraçamo-las, acalmamos-lhes a pulsação. As crianças dizem aos soldados: não temos medo de vocês, saiam das nossas casas. No princípio costumávamos manter as crianças longe do Nabi Saleh às sextas-feiras, mas com o tempo percebemos que isso não era uma solução. Há perigo por todo o lado. Os soldados viriam às nossas casas quando estávamos nas manifestações e então agora trazemo-las e mantemo-las ao pé de nós. Quando os colonos incendiaram a casa da família Davabesh, toda a gente ficou a querer vingar-se. Fizemos uma manifestação, como a de sexta-feira. Quando viemos para a montanha, os soldados começaram a disparar contra nós. A disparar mais do que era habitual. Usaram gás lacrimogéneo. Apontaram-no para nós. Dois rapazes ficaram feridos. Um deles, Alá, era a primeira vez que há uma manifestação. Deram-lhe um tiro. Acertaram-lhe numa perna. Quando um amigo se aproximou para o ajudar, atiraram também sobre o amigo. Voltaram a atingir Alá no estômago. Todas as manhãs vieram e fizeram uma barreira em frente dos soldados para os manter longe das nossas crianças. A Palestina tem poetas extraordinários. Um dos maiores poetas palestino morreu há dois anos, penso eu. Sim, penso que foi há mais tempo, não sei muito bem, 2007. Não. 2008. Morreu Mahmoud Darwish. Mahmoud Darwish é um poeta extraordinário. Que era um pouco tinha o fascínio do nosso José Carlos Arido Santos, era capaz de encher uma praça para o ouvir e as pessoas estavam 15 mil pessoas a ouvir o Mahmoud Darwish e ele dizia a poesia dele com uma voz maravilhosa e enchiam praças e praças enormes. Ele tem poemas muito bons, muito longos, muitos deles. Eu vou-vos ler dois poemas que não são muito longos, não são, portanto, aqueles poemas arrebatadores dele. Porque talvez valha a pena dar a conhecer também outros poetas. À minha mãe. Tenho saudades do pão da minha mãe, do café da minha mãe, do carinho da minha mãe. Estou a crescer. De dia para dia estou a crescer. E amo a vida. Porque se morresse, ia ter vergonha das lágrimas da minha mãe. Se um dia voltar, faz de mim uma sombrinha para as tuas pálpebras. Cobre os meus ossos com a erva batizada sobre os teus pés, inocentes. Ata-me com uma mecha dos teus cabelos, um fio caído da orla do teu vestido, e serei talvez um Deus. Talvez um Deus, se tocar o teu coração. Se voltar, esconde-me, lenha da tua lareira, e pendura-me, corda da roupa, no terraço da tua casa. Falta-me o ânimo sem a tua oração diária, envelheci. Faz renascer as estrelas da infância e partilharei com os filhos das aves o caminho do regresso. Partilharei até ao ninho onde me esperas. Este poema chama-se Bilhete de Identidade. Toma nota, sou árabe. O número do meu bilhete de identidade, 50 mil. Número de filhos, 8. E o nono chegará depois do verão. Será que ficas irritado? Toma nota, sou árabe. Trabalho numa pedreira com os meus companheiros de fadiga e tenho 8 filhos. O seu pedaço de pão, as suas roupas, os seus cadernos, arranco-os dos rochedos. E não venho mendigar à tua porta, nem me encolho no átrio do teu palácio. Será que ficas irritado? Toma nota, sou árabe. Só o meu nome próprio. Sou eu, sem apelido. Infinitamente paciente, num país onde todos vivem, sobre as brasas da raiva. As minhas raízes foram lançadas antes do nascimento do tempo, antes da efusão do que é duradouro, antes do cipreste e da oliveira, antes da eclosão da erva. O meu pai é de uma família de lavradores. Nada tem a ver com as pessoas notáveis. O meu avô era camponês, um ser sem valor, sem ascendência. A minha casa é uma cabana de guarda feita de troncos, de ramos. Eis o que eu sou. Agrada-te. Sou o meu nome próprio, sem apelido. E toma nota, sou árabe. Os meus cabelos cor de carvão, os meus olhos da cor do café, sinais particulares, na cabeça um cofiá, com o cordão bem apertado, e a palma da minha mão é dura como uma pedra. Desfola quem a aperta. A minha morada, sou de uma aldeia isolada, onde as ruas já não têm nomes, e todos os homens trabalham no campo ou na pedreira. Será que ficas irritado? Toma nota, sou árabe. Tu saqueaste as vinhas dos meus pais, e a terra que eu cultivava, eu e os meus filhos, levaste-nos tudo, exceto estas rochas, para a sobrevivência dos meus netos. Mas o vosso governo vai também apoderar-se delas, ao que dizem. Então, toma nota. Ao alto da primeira página, eu não odeio os homens e não ataco ninguém. Mas, se tiver fome, comerei a carne de quem violou os meus direitos. Cuidado! Cuidado! Cuidado com a minha fome e com a minha raiva. Fadwa Tuka, Fadwa Tuka, é a grande senhora das letras palestinas. Ela já não está connosco, já morreu, mas morreu com 86 anos e rodeada de todo o carinho e de toda a admiração do povo palestino. Morreu na sua residência, em Nablus, e ali rodeada de todo o carinho. Vou dizer um poema que se chama Basta-me. Basta-me morrer na minha terra, ser sepultada nela, desfazer-me e desaparecer no seu solo e depois renascer como um rebento de erva, como uma flor na mão de uma criança que cresceu aconteceu no meu país. Basta-me permanecer no amplexo do meu país, como a terra, como o rebento de erva, como a flor. Quando a tempestade satânica chegou e se espalhou no dia do dilúvio negro, lançado sobre a boa terra verdejante, eles contemplaram. Os céus ocidentais ressoaram com explicações de regozijo. A árvore caiu. O grande tronco está esmagado. O dilúvio deixou a árvore sem vida. Caiu realmente a árvore? Nunca. Nunca. Nem com os nossos rios vermelhos correndo para sempre, nem enquanto o vinho dos nossos membros despedaçados saciar nossas raízes sequiosas. Raízes árabes, vivas, penetrando profundamente na terra. Quando a árvore se erguer, os ramos vão florir, verdes, viçosos, ao sol. O riso da árvore desfolhará debaixo do sol e os pássaros voltarão. Sim, os pássaros voltarão. Com certeza, voltarão. Eu gostava de perceber melhor a força e a presença dos pássaros na poesia palestina. Há uma presença muito grande. Nós temos cães na vizinhança a ladrar. Todos os poetas de fora da cidade falam nos cães da vizinhança. E os palestinos falam nos pássaros. Tafik Zayad é um grande, enorme poeta também. Nasceu em Nazaré. Estes nomes para nós. Este poema é lindo. Aqui ficaremos, como se fôssemos 20 impossibilidades, em Lida, em Ramla, na Galileia. Aqui ficaremos, como tijolos sobre os vossos peitos, como lascas de vidro nas vossas gargantas, como espinhos de um cacto nos vossos olhos, como uma tempestade de fogo. Aqui ficaremos, como um muro sobre os vossos peitos, lavando preguiçosamente os vossos pratos no ruído dos bares, servindo bebidas aos vossos senhores, esfregando o chão das cozinhas enegrecidas para arrancar dos vossos dentes azuis uma côdea para os nossos filhos. Aqui ficaremos, como um pesado muro sobre os vossos peitos, nós, famintos, nós que não temos que vestir, nós vos desafiamos, cantamos as nossas canções, percorremos as ruas violentas com as nossas manifestações de raiva, enchemos as prisões com dignidade e orgulho, continuamos a ter filhos. Uma geração revolucionária, depois de outra, como se fôssemos 20 impossibilidades, em Lida, em Ramla, na Galileia. Aqui ficaremos. Façam-nos o pior. Nós guardamos a sombra da oliveira, da figueira. Nós semeamos as ideias, qual fermento na massa. Os nossos nervos estão enregelados, mas o fogo do inferno aquece os nossos corações. Se tivermos sede, espremeremos as rochas. Se tivermos fome, comeremos a terra. Mas nunca partiremos. O nosso sangue é puro, mas não o pouparemos. Aqui temos o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. O nosso futuro está atrás de nós, como se fôssemos 20 impossibilidades, em Lida, em Ramlá, na Galileia. Oh, raízes vivas, agarrem-se firmemente e penetrem no fundo da terra. É melhor para o opressor refazer as suas contas antes que a roda desande. Para cada ação, há uma reação. Ouçam o que diz o livro. Eu queria... Hana Hawad. É assim? Grande poetisa, nascida em Jerusalém, fundadora do Pen Club na Palestina, de que é presidente. As manifestações de resistência também são isto. Também é criar um Pen Club na Palestina. Últimas palavras dos mártires na Palestina. Não estejas triste. A noite deixou cair o seu pano. A madrugada apertou o coração, exprimindo a tristeza. Quando o sol desaparecer no horizonte, não fiques triste. Porque a nossa alma está a transbordar de amor e de desejo ardente. Não chores. Alegra-te pelo combatente que procurou a glória para a sua pátria. Ó Jerusalém, símbolo de eternidade para um povo generoso, símbolo que perdurará até ao fim dos tempos. Ó Jerusalém, a tua chaga é a nossa chaga. Arma-te de paciência e consola-te. E consola o nosso mar. As nossas areias erguem-se para abater os inimigos e a tirania. Como poderíamos viver quando sangram nossas feridas, quando a nossa terra permanece sequiosa e suportamos o martírio, a morte ou mesmo o inferno das grades das prisões? Tudo isso é preferível a uma vida humilhante. Não escrevemos poema pela fama, pela riqueza ou por uma posição invejável. É um hino do coração que se confunde com o espírito do sacrifício ilimitado. Desculpa. Juro, pelos revolucionários, pela chaga que trazemos dentro de nós, pela terra, pelo homem. Juro pelos homens livres. Desculpa. Este poema não merece esta interrupção. Não estejas triste. A noite deixou cair o seu pano. A madrugada apertou o coração, exprimindo tristeza. Quando o sol desaparecer no horizonte, não fiques triste, porque a nossa alma está a transbordar de amor e de desejo ardente. Não chores. Alegra-te pelo combatente que procurou a glória para a sua pátria. Ó Jerusalém, símbolo de eternidade para um povo generoso, símbolo que perdurará até ao fim dos tempos. Ó Jerusalém, a tua chaga é a nossa chaga. Arma-te de paciência e consola-te. O nosso amor e as nossas areias ergueram-se para abater os inimigos e a tirania. Como poderíamos viver quando sangram as nossas feridas, quando a nossa terra permanece sequiosa e suportamos o martírio? A morte, ou mesmo o inferno das grades e das prisões, é preferível a uma vida humilhante. Nós não escrevemos poemas pela fama, pela riqueza ou por uma posição invejável, mas é o hino do coração que se confunde com o espírito do sacrifício ilimitado. Juro pelos revolucionários, pela chaga que trazemos dentro de nós, pela terra, pelo homem. Juro pelos homens livres, pelo amor que habita em nossos corações. Juro pela luz, pelo fogo. Juro que defenderemos a nossa pátria. Defenderemos a nossa pátria, tal como ela nos ensinou. Abu Rayya foi morto conjuntamente com a mulher e 8 filhos. Era sapateiro e ofereceu muitos sapatos aos combatentes e aos pobres. Por trás do seu riso sarcástico, carregava a memória de 7 anos perdidos na prisão, quando era jovem, por causa do seu combate político. A morte do sapateiro. Os seus 8 filhos e a mãe deles explodiram juntos. Ele voou com eles para a segunda fronteira, o céu. As árvores atordoadas consideraram que fora uma obra de um desconhecido, enquanto o riso dos fantoches ecoou por toda a cidade. Há gafanhotos nos campos. Quem avisará os campos? Quem pode falar com um gafanhoto na garganta? Deixa-nos levantar o morto e juntar os restos dos seus membros. Mas quem poderá seguir o caminho de noites descalças da cela da prisão de Abu Rayya à sua casa espalhada pelo campo? Há uma borboleta no campo. Quem lhe dará as boas novas? Ela estava aqui. Ainda posso imaginá-lo ouvindo o noticiário, folhas de alperce, um copo de chá, de pé. Ele disse: glória aos combatentes. E também disse: renovaremos a terra com foices e martelos. As notícias viajam nos ventos. Quem tranquilizará os ventos? Ele estava habituado a espetar pregos no cabedal, a ligar as feridas com rosas. A nossa carne está no chicote dos nossos inimigos. Caminhamos na senda do povo, mas não nos desviaremos. Ele estava sempre presente, com a sua voz sarcástica e áspera, e não gostava da paciência. A sepultura caminha a passos largos na nossa direção, em 1000 pés. Ele era perspicaz. Tarde demais para realizar que eu estava apenas a enumerar os seus traços pessoais. Ele disse: a sepultura caminha a passos largos na nossa direção, em 1000 pés. A sepultura caminha a passos largos em nossa direção, em 1000 pés. Mas não lhe darei um par de sapatos. Ele costumava dar sapatos aos pobres, aos combatentes. Quando eles perguntavam quanto custava, ele brincava: tanto que vais maldizer o negócio. No momento em que a bomba rebentou, imagino abanando duas vezes com raiva. Primeiro pelo estrondo, depois porque a explosão não lhe deu tempo para o sarcasmo. Ele não estava a sonhar quando voou. Como pode sonhar um homem ocupado? Nessa noite eu não estava a sonhar. Não estava a acusar o desconhecido. Peço-lhe agora para se erguer, para provar a inocência do desconhecido, para expor a culpa do conhecido. Mas como habitualmente ele graceja, murmura: respondes pela minha segurança? Se hoje eu revelar a face do assassino, eles não irão dizer que sou eu o único a acusar? Os teus 8 filhos e a mãe deles explodiram todos juntos. Ele voou com eles para a segunda fronteira, para o céu. As árvores atordoadas consideraram que fora obra de um desconhecido, enquanto o riso dos fantoches ecoou por toda a cidade. E agora que já me está a passar a tosse, vou dizer-vos o último poema, que tem, é um... Todos estes poemas são de pessoas mais velhas, que viveram quase todas elas ou no exílio ou na Palestina, o tempo de assistirem à Nakba, de conhecerem esta experiência. Esta jovem, que se chama Rafif Ziada, é muito jovem e não esteve há alguns anos na Palestina, mas depois esteve no Canadá e agora está em Londres. Mas é uma militante pela causa do seu país e é uma grande escritora e uma ótima jornalista. E, portanto, de vez em quando brinda-nos com poemas como este. Este chama-se We Teach Life. Eu acho que não preciso de introduzir nada, porque também não introduzi os outros, mas este poema é particularmente... talvez seja bom haver uma pistazinha. Ela refere uma entrevista que alguém, um jornalista, penso que em Londres, lhe quis fazer, não sei se em Londres, mas penso que em Londres, lhe quis fazer, um jornalista bem intencionado, mas aquela boa intenção que exaspera quem tem razão e quem não se vê compreendido. Talvez aceite, talvez numa tentativa de ajudar, mas não compreendeu. E Rafif Ziada escreve-nos esse sentimento que nós todos já sentimos, que é, não com esta acuidade, claro, que é, mas como é que não estão a perceber o que eu sou? Como é que não estão a perceber o que se está aqui a passar? Hoje, o meu corpo foi um massacre televisivo. Eu devia mostrar, numa frase-chave e num número limite de caracteres, cheio de estatísticas, e eu trabalho o meu inglês e aprendi de cor as resoluções das Nações Unidas, e de repente ouvi dizer: Miss Ziada, não acha que tudo seria mais fácil se vocês parassem de ensinar tanto ódio às vossas crianças? Pausa. Eu tentei encontrar em mim força para ser paciente, mas não tinha paciência na ponta da língua, enquanto em Gaza as bombas caíam A paciência tinha-se-me acabado. A paciência tinha-me abandonado. Pausa. Sorri. Nós ensinamos vida, senhor. Rafif, não te esqueças de sorrir. Nós, os palestinos, ensinamos vida, senhor. Nós ensinamos vida. Depois de nos terem ocupado o último céu, nós ensinamos vida. Nós ensinamos vida desde que nos construíram muros, que criaram o apartheid, a cobrir o nosso último bocado de céu. Nós ensinamos vida, senhor. Mas hoje o meu corpo era um massacre televisivo, que devia contar com um bom título e com um número limitado de caracteres. Uma boa história. Dê-nos uma boa história, mas uma história humana. Não diga palavras como apartheid, como ocupação. Isto não é política. Você tem que me ajudar, a mim, como jornalista, a ajudá-la a contar a sua história, que não é uma história política. Hoje o meu corpo foi um massacre televisivo. Que tal a história daquela mulher de Gaza que precisa de medicamentos? Temos braços e pernas partidas que cheguem para cobrir o sol. Passe-me os seus mortos, a lista dos nomes deles, em 1.200 caracteres, o máximo. Hoje o meu corpo foi um massacre televisivo, que devia conter um título e uma caixa com um número limitado de caracteres, capaz de comover até os insensíveis ao sangue terrorista. Eles estavam desolados. Tinham pena do gado que tinha sido abatido em Gaza. E eu falei-lhes nas resoluções das Nações Unidas e nas estatísticas, e condenámos e deplorámos e rejeitámos e dissemos que os dois lados não são iguais, ocupantes e ocupados, e 100 mortos e 200 mortos e 1.000 mortos, e entre crime de guerra e massacre as minhas palavras voavam. E um sorriso não exótico, um sorriso não terrorista, e conto e volto a contar, 100 mortos e 200 mortos e milhares de mortos. Está aí alguém? Está aí alguém que me ouça? Se ao menos eu pudesse chorar sobre os seus corpos caídos, se ao menos eu pudesse correr descalça em cada um dos campos de refugiados e pegar em cada criança e tapar-lhe os ouvidos para que não ouvisse o barulho dos bombardeamentos até ao fim da sua vida, como eu ouço. Hoje o meu corpo foi um massacre televisivo. E deixe-me que lhe diga, senhor, que nenhumas resoluções das Nações Unidas fizeram nada contra isto. E nenhum soundbite, nenhuma palavra que me venha ao espírito, por melhor que seja o meu inglês, nenhuma frase, nenhuma caixa, nenhum título os fará voltar à vida. Nenhum soundbite poderá consertar isto. Nós ensinamos vida, senhor. Nós, palestinos, levantamos-nos todas as manhãs para ensinar vida ao resto do mundo. Vida, senhor, para ensinar ao resto do mundo. Vida, senhor.
A Maria do Céu Guerra.
Muito obrigado.
Com tosse e tudo hoje. Foi a expressão viva do espírito, da resistência, da luta, da cultura do povo palestiniano. Mas ela é igualmente e sempre a expressão viva do melhor da cultura democrática portuguesa. E eu quero lhe agradecer, em nome da Assembleia da República, a disponibilidade que ela sempre revela para nos dar momentos tão grandiosos como este. Muito obrigado, Maria do Céu.
Obrigada.